Uma das demonstrações mais belas que a gente tem na humanidade é quando alguém dedica a vida para cuidar de outra pessoa. Os médicos fazem isso. Mas quando eles tentam empreender no tempo deles, com as regras deles e do jeito deles para realizar o seu próprio sonho, a coisa geralmente não vai tão fácil. No episódio de hoje, a gente vai conversar com alguém que conseguiu fazer isso do jeito certo, conseguiu se diferenciar e hoje é referência falando de médico para médico.
Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja muito bem-vindo a esse novo episódio do Supercast, o podcast oficial da maior escola de diferenciação de negócios do mundo. E a gente está muito feliz de poder conversar hoje sobre medicina e empreendedorismo. Como é que você, que é médico, pode ter uma carreira de sucesso como empreendedor cumprindo a sua missão de vida? E para falar desse tema tão importante, eu convidei aqui o meu amigo, Dr. Laércio Guerra. Prazer enorme receber você aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast.
Prazer é meu, Pedro. Você sabe que eu te acompanho há bastante tempo e eu já ouvi todos os seus podcasts. E eu me imaginava um dia em estar aqui dando uma entrevista
tá
pra
brincando?
Você.
Chegou esse dia. Chegou o dia, aconteceu. Tem que acreditar.
Legal,
tem que
é
acreditar.
Claro. Tem que acreditar.
E tem que se mexer também, né? É. Pra estar ali tem que se mexer. Bom demais. E eu convidei, gentilmente, o Laércio pra falar sobre esse tema hoje. Por quê? Porque, doutor Laércio, são incansáveis os seus colegas de profissão que entram em contato conosco por todos os meios possíveis, com as mais variadas dúvidas sobre como é que eu faço para montar o meu negócio, para empreender. A impressão que eu tenho é que a academia e a faculdade preparam esses profissionais com treinamento técnico para ser, né, um bom médico, mas depois que ele entra no mundo real, ele não tem a mínima noção, porque o tipo de pergunta que a gente recebe é das pessoas que não têm a mínima noção do que fazer. Como é que foi a sua experiência para poder ter o teu próprio negócio como médico?
As dores em relação a empreender na medicina, elas são exatamente iguais para todos os médicos. A gente, de fato, não sai com essa formação e com nenhum entendimento sobre isso. A gente sai com a formação técnica e com o status quo do médico de cada vez fazer mais uma especialização, cada vez fazer mais um curso, um mestrado, um doutorado. Muitas vezes, nem pela necessidade de ser um professor universitário, mas faz parte do meio que do currículo do médico essa sequência toda de formação. E quando ele acaba tudo isso, que ele abre os olhos e começa e pensa, então agora eu estou pronto, eu vou para o meu consultório, faltam os pacientes. Porque justamente ele não se estruturou numa carreira para o próprio negócio dele, como eu sempre falo. O consultório é um negócio, a gente tem que encarar como um negócio. Ele de fato é uma empresa, a gente investe para começar esse negócio, a gente tem colaboradores, a gente tem uma série de impostos como qualquer negócio, a gente tem faturamento, a gente tem que dar lucro. Então é preciso esse entendimento, que falta muito para o médico por falta de orientação e por falta realmente de ter recebido isso durante a vida toda dele. A carreira toda dele não é voltada para isso.
Primeira pergunta é, você sempre sonhou em ser médico desde criança?
Sim, Pedro. Eu nasci, eu brinco que eu nasci para ser médico. Não tinha ninguém na família até mim para ir atrás de fazer medicina. Eu sempre quis, no propósito de ajudar e de cuidar das pessoas. Isso é o que mais me encanta, de estar próximo das pessoas e poder ajudar, poder fazer a diferença na vida das pessoas. E eu encontrei na medicina, acho que de uma forma muito natural. Eu brinco que eu nunca quis ser jogador de futebol, nunca quis ser o astronauta que toda criança pensa, o bombeiro. Eu sempre falei que ia ser médico, desde 4, 5 anos eu me lembro falando que ia ser médico. Então acho que eu encaixou tudo nisso, na forma de estar próximo às pessoas, fazendo a diferença na vida delas e cuidando dessas pessoas.
E dentro das várias possibilidades de áreas específicas da medicina, você escolheu cirurgia plástica, por quê?
É, o caminho não foi direto para cirurgia plástica. Quando eu entrei para a faculdade, eu tinha uma referência de um médico de família na minha família, que era um médico que cuidava dos meus pais, cuidava dos meus tios, da minha avó. E eu tinha nele a referência de um médico que eu queria ser.
O médico de família é um generalista. Clínico geral?
É, ele era um clínico geral e ele era também um cardiologista, ele tinha especialidade de cardiologia. É, eu falo que ele era um médico de família nesse sentido. Na verdade, na época não existia ainda a formação em médico de família. Hoje existe uma residência para isso.
Nossa, é mesmo?
Mas ele era o médico das antigas, o médico que cuidava da família toda, desde o adolescente até o vozinho lá da família. e eu me espelhava muito nele. Então, entrei para a faculdade querendo ser um médico generalista e possivelmente um cardiologista, meio que modelando esse médico que era a referência.
Ok.
Quando eu comecei a passar na cadeira de cirurgia, que foi no terceiro ano de faculdade, eu me encantei por cirurgia. E aí a minha lógica fez com que eu pensasse em cirurgia cardíaca, já que eu queria cardiologia, eu falei, vou para cirurgia cardíaca. Só que o caminho da cirurgia cardíaca é um caminho bem sofrido, vamos dizer assim, porque é muito tempo de especialização, sendo que quando você sai da especialização, você ainda não tem condições de ter seu próprio consultório, que era um outro sonho meu, eu queria ter meu próprio consultório. E na cirurgia cardíaca, você vai ser um assistente do assistente do assistente, para depois você ir crescendo, 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 e quando você chega lá no seu final de carreira, quem sabe você ser um líder de equipe.
Uhum.
E isso me impactava, né? Era algo que não cabia muito para mim, porque eu queria ter minha clientela, queria ter meu consultório. E daí dentro da cirurgia, eu fui migrando, fui entendendo outras cirurgias, e quando passei na cirurgia plástica, me apaixonei pela cirurgia plástica e decidi por ela. Na época, minha esposa fez uma cirurgia plástica, eu acompanhei todo o antes dela, uhum. aquela ansiedade, eu acompanhei o pós-operatório imediato, os cuidados que ela tinha que ter, e acompanhei o que aquilo mudou na vida dela. Então, ali acabou fechando a cirurgia plástica como uma especialidade que casava tudo isso para mim.
E qual que foi o primeiro grande desafio como cirurgião plástico?
Formação de cirurgia plástica, a gente tem, depois dos 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, para aí sim fazer uma prova de especialização e ser aprovado para isso. Logo que eu me formei, foi em 2006, tive uma oportunidade de ir para fora do país, convidado por um grupo de estrangeiros, e eu fui para Angola. Eu passei 2 meses lá.
Uau.
Em cirurgia plástica reparadora. Nada a ver com o que eu faço hoje, que hoje eu faço muito mais cirurgia estética, minha rotina é de cirurgia estética.
Ok.
Mas naquele momento eu fui para Angola, e ali foi um desafio muito grande por todas as condições que tinha o país e pelas condições das pessoas, né? Então, o que a gente conseguia fazer ali realmente é algo que me tocou e que solidificou essa ideia de que faz muita diferença na
e
vida das
Angola
pessoas.
Teve guerra civil durante muito tempo,
teve,
né?
Guerra civil de 75 a 2003, se não me engano, foram 28 anos de guerra. E eu fui para lá em 2007, logo que eu tinha acabado de me formar. Então eu peguei aquela transição de que algo estava acontecendo, mas o país ainda em algumas áreas com minas da guerra e muita gente sequelada de queimadura, sequelada de bomba. Então foi uma experiência fantástica, assim, tanto profissionalmente, mas pessoalmente também foi um negócio incrível.
Uau, fantástico! E imagino deve ter tido a oportunidade de treinar muita técnica, que às vezes no Brasil você pegou casos que não seria mais raro de pegar aqui, né?
Na verdade eu vi coisas lá que a gente ia para os livros realmente para executar, né? Porque eu não tinha experiência até então, tinha acabado de sair da minha formação. Então, mas eu não estava sozinho, óbvio, tinha uma equipe e a gente conseguiu ajudar muita gente lá e foi bem gratificante.
Show, aí você voltou pro Brasil?
Aí voltei pro Brasil, fiquei mais ainda quase 2 anos trabalhando para outras clínicas, que é muito comum no médico recém-formado, né?
Okay.
Ele não parte imediatamente pro consultório próprio. E aí eu tive outra oportunidade, desde a época de residência eu pagava um consórcio imobiliário. E eu bancava isso com o salário que eu recebia, era suficiente, a gerente de banco lá que me ofereceu na época, e fui contemplado mais ou menos uns 2 anos depois. O crédito que eu tinha para o consórcio imobiliário, para aquela carta de crédito, me possibilitou dar de entrada numa sala comercial, que foi onde eu comecei o meu próprio consultório. E na época eu tinha uma reserva que eu reformei, fiz o meu consultório bonitinho, contratei pessoas. Só que eu não tinha paciente nenhum.
Tava pronto, e agora como é que eu coloco gente aqui dentro?
Exatamente a sequência do médico. Todo mundo acha que é o feitiço, todo mundo vai reconhecer em mim que eu sou muito bom, que eu tenho a formação adequada e que eu vou conseguir despertar interesse nos outros. Só que não é tão fácil assim, né?
Por que que não é mais tão fácil assim?
A quantidade de médicos formadas no Brasil, a gente chega a mais ou menos 30 a 40 mil médicos novos por ano sendo formados no Brasil.
Ok.
Há um estudo que fala que em mais ou menos 10 anos a gente vai ter mais médicos do que auxiliar de enfermagem.
Uau.
Pela equivalência da quantidade de médicos novos que estão sendo formados. Isso tudo começou no governo anterior aí, né, no governo da presidente Dilma, que abriu muitas faculdades de medicina em lugares que não tinha condições nenhuma e trouxe esse mundo de gente para uma carreira que não é tão simples assim para o médico conseguir emprego em local adequado e muito menos para empreender num consultório. Então, há esse sofrimento muito pela concorrência e, claro, porque por falta de informação também. Porque não basta simplesmente você abrir um consultório e que as coisas vão acontecer, as pessoas vão chegar. Você tem uma série de coisas para trabalhar, inclusive em gestão interna, que você vai ter que processualizar um monte de coisa, treinamento de equipe, para que tudo aquilo seja agradável para o seu cliente.
Tá, vamos explorar um pouquinho isso então. Me formei, estou trabalhando em outras clínicas e já estou juntando dinheirinho para montar o meu consultório, porque eu quero ter meu consultório, né? Eu, doutor Superti. Coitados pacientes. Ok, tem esse dinheirinho, show. Qual que é o primeiro passo que você aconselha para quem está ouvindo?
Primeiro passo, se eu voltasse hoje, eu estou com 10 anos de clínica, né?
Okay.
Então, eu bati muito a cabeça e estudei muito para o que eu vejo hoje em relação à gestão da clínica, gestão de um consultório. Mas o primeiro passo que eu voltaria era de eu buscar, naquela estrutura que eu construí, do jeito que eu gostaria tudo, mas de eu buscar médicos parceiros que pudessem, a demanda de pacientes pudesse rodar nessa clínica.
Ok.
Eu sou cirurgião plástico, poderia ter buscado um dermatologista, poderia ter buscado um ginecologista que pudesse estar com muitas mulheres e pudessem drenar pacientes a mim. E eu achei que eu era...
Drenar é um termo muito, muito médico, né? Sim, mas você vai trazer...
Direcionar.
Mas você vai trazer pacientes que são o seu perfil, mesmo que não estejam lá para procurar você no primeiro momento, mas estão lá.
De qualquer forma, eles vão me conhecer, okay. Vão conhecer o serviço e podem se interessar ou não, mas é uma... Eu vejo como uma possibilidade.
Ok.
Diferente, por exemplo, do que a maioria dos médicos faz. A gente entra num consultório vazio, não tem ninguém... Qual a primeira coisa que o cara vai atrás? Ele vai atrás de convênios médicos. E aí abre um convênio médico, abre dois, abre três, quatro. Quando ele vê, ele está com a agenda entupida de convênios, que hoje um ou outro são convênios que a gente deve, ainda podem ser respeitados, mas grande parte dos convênios, eles acabam maltratando o médico pela forma de repasse, pela forma de trabalho. Então, o repasse disso... acaba sendo pouco interessante e o médico precisa fazer um volume muito grande para ele algum ganho satisfatório com aquilo. Então, por isso que eu digo que ele maltrata o médico. E o médico lota a agenda de múltiplos convênios que pagam pouco, perde qualidade e ele fica nesse círculo vicioso aí que não consegue sair nunca. Aí ele não entende porque que ele não atende pacientes particulares. Ele não atende porque ele não está pronto para isso, ele não está preparado para isso.
Fala mais!
Essa pode ser até uma estratégia de saída.
Ok.
Mas o médico ele não pode virar o leme dele ali somente para os convênios buscando aumentar esse faturamento a qualquer preço.
Ok.
O que eu entendo é que ele possa sim escolher um ou outro convênio que vai começar a atrair uma demanda que até então ele não teria de pacientes, mas que vão de fato conhecê-lo, que é muito difícil começar do zero sem nada, é muito difícil. Mas dessa forma, que se ele filtrar, tiver uns convênios respeitáveis que possam trazer essa primeira demanda de pacientes, que ele tenha horários disponíveis para um possível paciente particular. E, claro, deve ser pensado, inclusive, em não misturar o horário de atendimento. Então, por exemplo, uma clínica muito popular que queira atender um paciente particular, ou uma clínica muito lotada que queira atender um paciente particular, que deixe um período daquela agenda, quarta-feira de manhã, para o meu paciente particular. Eu tenho dois. Tudo bem, quarta-feira de manhã eu tenho dois pacientes. E nos outros dias, o convênio lá que ele optou, ele vai ter aquele fluxo. Porque senão o paciente que chega, o paciente particular, chega num fluxo desse, ele nunca mais volta também. Porque ele tá te comparando
incrível,
a outros
incrível.
Médicos que ele já foi. Então,
perfeito. E
isso tem que ser avaliado.
E ele deve pensar, por que que eu tô pagando particular... Se tem Exatamente. Essas pessoas aqui com convênio,
Exatamente.
Né? Então, assim, não deve ser tão bom esse médico.
E tudo tem que ser tomado cuidado, né? Então, por exemplo, no atendimento da recepcionista. Olá, tudo bem? Quero agendar uma consulta. De repente, a recepcionista é convênio ou particular? Já quebrou o encanto, né? Se ele for um particular, ele já pensa.
E que sugestão você daria para a pessoa não falar isso?
Olha, Pedro, tudo é bem difícil, porque no dia a dia é algo que você não consegue... ser algo palpável de você descobrir quem é o paciente que está ligando.
Ok.
Mas, de repente, deixar ele perguntar se atende determinado convênio. Né? Então, sei lá, um convênio X, deixa ele perguntar. A princípio você marca como se fosse uma consulta particular. E quando ele perguntar, você abre que atende ou não, né?
Muito bom. Muito bom! Eu tô me convencendo a abrir uma clínica aqui daqui a pouco.
Vamos ser sócios. Okay.
Tá, então só, Laércio, show. É, abri a clínica, comecei a ter os meus clientes, comecei a diminuir minha dependência de convênio pra ter mais particular, ok. Quais outros problemas eu provavelmente vou ter e não tô sabendo ainda?
O primeiro é a falta de clareza de que aquilo é um negócio, como eu tava falando. A gente entender que a gente costuma brincar que o médico, ele mistura muito a conta da clínica com a carteira dele. Então, parece uma coisa tão óbvia para qualquer negócio, mas para o médico não é. É muito comum o médico pagar a escola da filha pela conta da clínica. O médico pagar determinada conta pessoal pela conta da clínica. Então, ter essa clareza de que é o seu negócio. E que muitas vezes ele vai depender, como dependeu no meu caso, de rendas externas para sustentar aquilo. Uhum. No começo, que eu estava sozinho, tudo isso, eu precisava não de múltiplos plantões para pôr dinheiro aqui dentro.
Porque não é pelo fato que ele passou a existir que ele já vai dar dinheiro, né?
Não, pelo contrário, você vai ter que alimentar ele. O consultório é um taxímetro aberto, né? Com ou sem cliente, com ou sem paciente. Hoje mesmo eu estou aqui com você, hoje eu tenho uma clínica com outros profissionais. Mas se eu fosse sozinho, a minha secretária estava lá, a minha copeira estava lá e por aí vai. Então,
O aluguel
é um taxímetro aberto que está rodando. Então cabe a você ter essa clareza de início, é isso. Entender que não é mais uma extensão da sua casa, ali é o seu trabalho. E diante disso, você ter processos internos, ter treinamentos de equipe, ter uma equipe alinhada com o seu propósito de trabalho, tudo isso tem que ser avaliado dia após dia, né?
Eu queria só propor 5 segundos de silêncio para quem tá enviando esse áudio pro cônjuge dizendo: eu falei, olha aqui, eu falei. Tá rolando com certeza isso aí agora. Ok, muito bom. Decidi ter a minha clínica, entendi que vai ser um gasto, até tenho dinheiro para investir nela. Uma dúvida que eu tenho, que eu já vi as pessoas me mandando, é: quais pessoas eu devo contratar?
Pedro, depende muito de cada especialidade, qual que vai ser a sua necessidade, né? Mas, obviamente, você vai ter que ter uma recepcionista ali que seja quem atenda os telefones. Por incrível que pareça, ainda existem médicos que na cidade de São Paulo que não tem recepcionista.
Não, não acredito.
Existe.
É sério?
Existem médicos que não têm hoje um software dentro da clínica, que ainda atendem no papel e caneta. Então, falta um pouco desse amadurecimento de que as coisas mudaram.
É um business, né? Tem que ter uma gestão mais profissional. Bom, não vou falar de gestão agora, mas é um negócio, né?
Com certeza. Precisa ser tudo muito milimetricamente cuidado para que você passe a ter resultado. Então, as pessoas... Você perguntou de onde vêm essas pessoas, né? Muitas das vezes, as contratações que a gente teve vieram por indicações. Então você tem alguma indicação do mercado mesmo? Olha, já trabalhou não sei onde, tudo. Essa frase não é minha, mas se encaixa muito para clínicas e consultório, que a gente deve contratar quem a gente possa demitir. Nos consultórios médicos é muito comum trabalhar a cunhada, trabalhar a tia, trabalhar a fulana que está na família ali, e a gente ter dificuldades de evolução com isso, de o consultório não andar por conta de um posicionamento dessa pessoa que você não vai conseguir nunca se livrar.
Que muitas vezes é uma pessoa de confiança, mas tecnicamente ela deixa a desejar, né?
E às vezes ela nem está no cargo ideal, né? Uhum. Ela pode ser de confiança. Se você tiver alguém de confiança, a partir do momento que for crescendo, vai ser fundamental ter alguém de confiança dentro dessa equipe.
Ok.
Mas posicionar essa pessoa que não te atrapalhe, então...
Dá uma dica pra gente, Laércio, então, baseado nas inúmeras contratações que você fez já. O que faz essa primeira pessoa, essa secretária, o atendente, o perfil ideal, na sua opinião?
Para o meu tipo de atendimento, para o meu perfil de clientes, eu busco pessoas que tenham uma boa formação em português. É inadmissível alguém falar errado, escrever um e-mail errado. Eu busco por empatia e busco por alegria, por uma pessoa que tenha uma aparência alegre, que seja uma pessoa alegre. Uhum. Então essa é uma seleção que eu faço antes de chegar a mim. Aí quando chega a mim, eu mostro muito quais são os nossos valores da clínica, quais são os nossos propósitos e vejo se essa pessoa se encaixa ou não. E é muito legal quando a gente consegue montar uma equipe de pessoas que estão engajadas nisso que a gente está vendendo, de certa forma, e quando a gente consegue montar essa equipe, porque se entra alguém novo que não se encaixa nisso, a própria equipe já se posiciona e fala, ó, doutor, essa aqui ela não tá se encaixando por conta disso. Então, a gente consegue criando a cultura da empresa, né, que é tão importante. A gente consegue criando a partir do momento que você tem uma seleção filtrada nos seus valores e nos propósitos que você queira. Mas para cargos específicos que vai ter relação com as pessoas, então uma recepcionista, uma copeira, uma que seja, no meu caso, uma esteticista, ela vai conversar com as pessoas.
Você vai ter contato, né?
Eu busco por empatia e alegria, eu acho que tem que ser fundamental.
Muito legal. Uma coisa que eu vou ter que enfrentar a partir do momento que eu contratei é me ver como gestor, né, desse negócio. Agora, não é somente a minha capacidade técnica como médico, mas além de atender bem os pacientes, eu tenho que cuidar do negócio. Na sua experiência pessoal e com vários outros médicos que você vem ajudando nos últimos tempos, quais as principais dores como gestor do negócio?
A principal dor como gestor é de não conhecer absolutamente nada em relação à gestão de um negócio, gestão de uma empresa. E fica tão claro hoje entender que a gente tem 7 pilares dentro de um negócio de consultório médico que devem ser muito bem avaliados.
Ok.
Eu falo de mindset. O médico que queira ir para uma clínica de sucesso, ele tem que querer de verdade, ele tem que estar afim e ele tem que apostar naquilo como aquilo sendo a razão de vida dele. Não para ter dinheiro, mas para fazer a diferença para as pessoas.
Uau!
Então, eu acho que o médico tem que mudar essa chavinha, tem que mudar as crenças de que ele vai precisar viver de convênio, que ele vai precisar viver de plantão, que ele vai perder tempo com a família dele, perder tempo com ele mesmo. Então, eu acho que o mindset é a primeira razão de tudo. Eu falo que gestão estratégica é fundamental, porque ele vai ter que se posicionar onde que ele é bom, onde que ele não é tão bom assim, no que vale a pena ele apostar ou não, quais são as metas, o planejamento que ele vai ter para um crescimento, estruturar processos internos dentro da clínica, meio que na jornada do cliente mesmo, entender quais são os caminhos, desde que essa pessoa liga para você, mas a gente tem muita gente já caminhando por um WhatsApp direto.
Uhum.
Então, você ter esse caminho, facilitar isso. Então, todos os processos, entendendo quais são os caminhos que esse cliente vai chegar a você, vai estar com você e depois de você, para você fidelizá-lo. Então, isso também é muito importante, ter tudo isso bem desenhado e escrito.
Show.
Parte de gestão financeira, que é o que faz a roda girar. O objetivo de uma clínica é sim fazer diferença na vida das pessoas, mas ela tem que dar lucro.
Tem que dar lucro.
Se ela não dá lucro, você não vai conseguir fazer diferença na vida das pessoas. Isso eu sempre falo para os nossos colaboradores, que a gente está ali para ajudar, a gente faz a diferença, mas a gente só vai conseguir atuar se der lucro. Então, entender o que é fluxo de caixa, entender o que é despesa, o que é custo fixo, custo variável da clínica, onde você consegue enxugar um pouquinho para ganhar mais lucro. Então, tudo isso é fundamental.
Esse ponto, ele é muito importante porque tem muitos negócios que a pessoa fala assim, mas eu quero atender pessoas carentes. Eu quero atender moradores de rua, eu quero atender pessoas que não tem como cobrar esse preço aqui. E geralmente quando a gente fala sobre diferenciação, vocês vão ver como que o Laércio tem aplicado isso, tá explodindo o negócio dele. Muitas vezes você vai subir o seu preço. O seu preço às vezes vai ser o mais caro do seu mercado. E quando você faz isso, você automaticamente não está podendo atender os moradores de rua, pessoas carentes que não podem pagar. E quando as pessoas comentam isso, eu vejo às vezes uma tristeza no olhar de falar, mas eu queria tanto poder trabalhar ajudando essas pessoas. E o comentário que eu gostaria de acrescentar nisso é, monta uma ONG. Você pode juntar com outras pessoas, você pode ter horários específicos que você vai ajudar, você pode ter outras maneiras de ajudar, mas o seu negócio, a melhor maneira de você poder ajudar essas pessoas lá é o seu negócio estando forte, lucrativo, saudável, né, Laércio?
Isso, e a gente começa a perceber uma outra forma de ajudar as pessoas também, que é ajudando as pessoas que estão próximas a você, sonhando junto com você, né? Então, você entende a vida deles e consegue perceber o quanto eles estão crescendo. Isso é uma ajuda sensacional. E em relação à parte médica, isso foi uma dor minha também. Quando eu saí de vez de um sistema público, de atendimento público, eu senti falta. Não senti falta do trabalho, que era muito muito pesado em alguns momentos, mas eu senti falta disso, da gente não poder estar ali tão próximo de pessoas que precisam da gente, né? Mas é isso que você falou, de repente encontrar algum momento da sua carreira para também oferecer um serviço a essas pessoas. Não que você precise abrir a clínica para receber um monte de gente carente em um dia da semana, mesmo porque isso não vai ajudar, mas você está disposto a ir para um serviço acadêmico, que seja um serviço público, e prestar seu atendimento da forma como você queira.
Hashtag fica a dica. Muito bom. E então aí, você falou quatro pontos,
eu
né?
Eu falei dos quatro. E os outros são a parte de controles, que são os indicadores, o que, que você vai acompanhar para ver se o seu negócio está crescendo ou não. Muita gente, quando começa a entender de acompanhar alguma coisa, só vai no faturamento, né? Mas é aquilo, o faturamento de uma clínica pequena, ele é X, conforme essa clínica cresceu, ela vai aumentando consideravelmente, mas os gastos aumentam demais também. Então, você entender quais são esses indicadores...
Você pode citar alguns?
A gente usa lá número de pacientes novos, a gente por médico, né? Então, a gente busca quanto que esse médico está atendendo de pacientes novos, porque é muito comum a gente cair numa zona de conforto de ter os pacientes fidelizados, que é super importante, mas hoje em dia você precisa estar atento porque tem muita gente crescendo sem qualidade, assim, sem muita gente aparecendo em mídia social, tudo isso, que está despertando interesse e está tomando esses pacientes de você. Então, a gente monitora isso e passa para os médicos como que está indo. A gente também, além do faturamento, a gente pensa na margem de lucro. Então, margem de lucro por serviço que a gente oferece. Então, como que isso está sendo? E a gente cuida bastante também, como nossas especialidades, a clínica de cirurgia plástica e dermatologia, a gente cuida bastante do índice de conversão, uma consulta nova, como que isso converteu a um determinado tratamento. Então, a um determinado procedimento, a um determinado serviço. Então, a gente cuida disso e alguns outros também que a gente tem lá dentro.
Muito legal.
Que hoje está bem mapeado e a gente consegue acompanhar. Então, é muito gostoso quando você recebe esses números e a pessoa que trabalha comigo, quando a gente já tem uma sequência, ela traz em gráficos, a gente consegue interpretar. Eu faço reunião com a equipe, mostro isso. Então, acaba sendo gostoso cuidar disso também.
São sinais vitais do negócio, né?
Sinais vitais.
Muito legal.
E as outras duas, para fechar, a primeira é de gestão de pessoas.
Okay.
Então, o cuidado que você tem que ter com essas pessoas que estão com você, como eu disse, é algo diário que você vai ter que estar trabalhando e alimentando essas pessoas, né, do seu sonho, que passa a ser o sonho delas também. Então, isso é uma coisa muito interessante também. As pessoas lutando pelo seu sonho de crescer o negócio é bem gratificante.
Todas compartilhando do mesmo sonho.
Todas compartilhando. Rituais, né, que a gente tenha que ter na clínica, então reuniões com a equipe, feedback com as pessoas, do que está indo legal, do que deve melhorar. Porque muitas vezes a gente joga um determinado funcionário numa posição e só reclama. Mas nunca ninguém sentou com ele para falar o que é bom, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. E o último, que é o mais falado, é o marketing, né? Então, como que a gente consegue despertar um algo a mais nesse cliente que ele está rodando aí, ele tá conhecendo muita gente além de você.
Você tem um nome para esse método?
Eu tenho um nome, é um método que eu chamei de método VIVE, porque eu considero que essa gestão toda acaba sendo um organismo vivo ali da clínica. A clínica passa a ser um organismo vivo. Cada pilar desse eu considero como uma engrenagem e todas elas são interligadas. Se um deles trava, o sistema todo vai travar. Então eu dei esse nome de método VIVE por se transformar como um organismo vivo que a gente tem que estar cuidando de tudo isso.
Fantástico, fantástico. Você falou de marketing. Eu como médico, como é que eu posso me divulgar?
Eu acho, Pedro, na medicina a melhor forma de divulgar é levando conteúdo de relevância para as pessoas. O marketing por si só, de você aparecer sem conteúdo, eu acho que ele acaba em algum momento, assim, ele fica vazio. Então, você tem que oferecer conteúdos de relevância que vão fazer sentido, mesmo que essa pessoa não venha até mim, vai fazer sentido no dia que ela sentar com o cirurgião plástico e ela conversar com ele e ela ouviu alguma coisa que eu falei que pode fazer diferença lá na cirurgia dela.
Certo.
Então, eu acredito muito em conteúdos de relevância. Acredito muito na relação de empatia da equipe toda por aquele novo cliente. Então, a relação médico-paciente, a relação clínica-paciente, ela tem que ser excelente. E em termos de divulgação, hoje a gente tem mídias sociais bombando, né? Tem o Instagram, que é o que está na moda. Eu acredito bastante nele, tenho resultados com ele, mas sempre de uma forma ética, de uma forma honesta, sem picaretagem, como a gente tanto vê aí, no nosso meio se vê muito disso. Então, eu acho que dá para fazer a coisa de uma forma bem ética, seguindo as regras que são impostas para a gente, que hoje em dia meio que avacalhou de certa forma, as pessoas estão mostrando cirurgias, mostrando procedimentos.
Nossa.
E isso é algo que tem que ser tomado bastante cuidado. Se o CRM vai mudar, o Conselho Federal de Medicina vai se atualizar para isso, eu acho que até deve se atualizar, deve ser um caminho. Mas enquanto não se atualizou, que a gente respeite nosso órgão de classe, né?
Ok, porque senão fica muita bagunça, né?
Fica muita bagunça. É. E acaba tendo gente desonesta em tudo, qualquer profissão, né? Na medicina não é diferente. Então, promessas abusivas que vai impressionar determinadas pessoas. Como, por exemplo, o exemplo do Dr. Bumbum aí, né? O que ele vendia era algo que não existe. Esse tipo de procedimento que ele fazia era algo inaceitável. Não é que é uma técnica que ele fez errado. A técnica é proibida. Então, você vê a que ponto...
Por causa do tipo de produto?
Tipo de produto, injeção ali naquela forma. Para bumbum, a gente tem dois tratamentos cirúrgicos, que é ou colocação de gordura no bumbum, ou colocação de uma prótese de glúteo, e alguns tratamentos não cirúrgicos, como a aplicação de alguns produtos, aparelhos, tem uma série de coisas que pode ser feita. Mas daquela forma, para ganho de volume, a gente só tem essas duas técnicas, ou enxerta gordura ou coloca uma prótese. E aí a gente vê o que aconteceu.
Uau.
Colocando produto que nem é aprovado, nem é autorizado.
Laércio, eu queria encerrar o nosso papo, que inclusive está fantástico. Espero que você que está ouvindo a gente assistindo esteja tirando muitos insights, porque não é qualquer pessoa, primeiro, que tem sucesso, segundo, que se disponibiliza a vir aqui e abrir, assim, abertamente, o que está fazendo para ter sucesso, como o Dr. Laércio está fazendo. E falando sobre autoridade, como que você consegue se posicionar e se destacar no meio de outros médicos, mesmo aqueles que estão fazendo um bom trabalho, eticamente, se divulgando direitinho e tal? A cada dia que passa, tem mais pessoas nas redes sociais se divulgando. No seu ponto de vista, o que você fez que você acha que foi bola dentro ou que as pessoas estão fazendo que é bola fora?
Eu acho, primeiro, você adotar o seu posicionamento, né? Você ter a clareza do que você está querendo entregar, qual que é a sua proposta de valor, o que você está fazendo dentro da sua clínica que possa realmente ser o seu diferencial. E em cima desse posicionamento, você sempre destacar a sua mensagem trazendo para esse lado. Por exemplo, o que eu ofereço hoje como um posicionamento meu de destaque na cirurgia plástica, eu opto por resultados naturais. Então, eu não gosto de coisas artificiais, daquelas mulheres que a gente vê, às vezes, exageros. E sempre a minha comunicação está em cima desse posicionamento que eu escolhi para mim. Eu acho que você escolhendo um posicionamento e tendo base do todo, né? Você não pode só escolher um posicionamento e não poder arcar com aquilo. Você tendo base, tendo conhecimento para discutir qualquer coisa que seja desfavorável àquilo, vai conseguir ganhar autoridade. A formação médica, Pedro, não é irrelevante, tá? É bem, bem importante deixar claro isso, até que tem com certeza um monte de médico ouvindo. A formação médica é o primeiro passo, é o oxigênio nosso. Então, ninguém consegue se manter só com marketing se não tiver uma formação por trás.
Perfeito.
Então, você precisa ter, você vai ter que cumprir os passos, mas você precisa estar atento também à sua comunicação, à sua forma de se mostrar para o mundo. Acho que isso é importante.
Perfeito. A formação, ela é o alicerce, é o pilar, né?
É
obrigatório.
Obrigatório.
Porém, que no passado já era o suficiente, hoje não é mais, né?
Não é
só
mais.
Formação.
Não,
okay.
É mais. Não adianta também muitos títulos, né? Na época que eu dava muito plantão, eu dei plantão com gente de altíssimo peso. Então, era um cara que tinha pós-doutorado fora do país e estava ali dando plantão comigo, por falta de uma estruturação de tentar se mostrar ao mundo como um médico de qualidade, como um médico que pode ajudar, mas não aquele cara totalmente acadêmico que está ali e só esperando o pessoal chegar.
Laércio, desde que a gente se conheceu, você está mudando muito o posicionamento da sua clínica. Conta um pouquinho para o pessoal como é que foi essa sua mudança.
A gente se conheceu, é até engraçado isso, né? Porque foi um golpe quase que fatal para mim. A gente se conheceu já há 2 anos. Na nossa primeira reunião do grupo de estratégia do Fusion, cada um apresentava o seu negócio, né? E eu me lembro nitidamente de apresentar o meu e empresários de outras áreas, sem entender muito o que eu fazia, sem entender o que era, e aí tudo culminou com o nome da minha clínica na época. Tinha o nome de Clínica Éfesos. E Éfesos veio de uma história pessoal minha e da minha esposa, que é a minha sócia. E a gente tinha uma história, um envolvimento todo com esse nome, que foi um lugar que a gente foi para Lua de Mel, enfim. Tiveram muitas críticas à minha marca, que depois começou a acender uma luz em relação a isso. E aí eu percebi o quanto de tempo que a gente perdeu com isso. Fiquei realmente mexido, mas eu falei, ah, isso aí não se mexe, né? Como é que eu vou mexer 8 anos de um nome? Eu vou mudar esse nome? E as coisas foram
quando
acontecendo.
Quando você voltou pra casa e conversou com a sua esposa, o que você falou?
Ela falou, sério que eles falaram isso?
Cara, a gente é incrível. Quando a gente é o pai da criança, é o filho mais lindo, ele é perfeito. Todo mundo é assim.
E aí a gente foi trabalhando, foi se reinventando, né? E agora, na comemoração de 10 anos da clínica, a gente contou toda a nossa história do Éfesus. E é interessante que quando você liga o alerta para isso, a gente começou a perceber coisas que já existiam, mas que a gente não levava em consideração. Por exemplo, as pessoas não sabiam falar, Pedro. Elas falavam Efeus, Efus. Teve gente que falou Epineus.
Sério?
E esse era o nome da nossa clínica. E a gente querendo crescer com esse nome. Então, a gente foi buscar ajuda. Teve uma agência de branding. Foi um trabalho lindo que eles desenvolveram. Eles fizeram uma entrevista comigo, uma entrevista com ela, uma entrevista com os dois juntos. Querendo entender o que a gente queria para o futuro, né? E na nossa ideia de expansão da nossa clínica, de crescimento da nossa clínica, fazia todo sentido ter uma marca diferente. Tem uma marca nova. E aí veio a Evive, e a Evive tem um conceito muito bonito que está criado em volta. Essa palavra foi criada, né, pela agência de branding, e a gente tem um I no meio com 2 V's e os Z's virado para dentro, em que a gente tem ali uma imagem, uma palavra em espelho. E o espelho está presente em todos os nossos atendimentos, né? E a gente quer passar isso no sentido de harmonia do meio externo em relação ao interno. Então, a marca ainda é envolta por um círculo que é considerada a forma perfeita, e a nossa comunicação é nesse sentido, que pelo externo a gente muda o interno, pelo físico a gente transforma o emocional. Então, a marca faz todo esse sentido e a nossa comunicação está sendo muito baseada nisso, que não foi algo criado, foi algo que é nosso, mas que precisava nascer e que precisava aparecer.
Foi extraído e lapidado.
Foi extraído e lapidado.
Mas não veio de fora, né?
Sim, e aí...
Por isso tem poder.
E aí essa marca nova já nos posiciona de uma forma bem diferente. É muito, muito bacana. As pessoas, nós temos 10 anos de história, então tem muitos clientes, muitos pacientes fidelizados ali que estão sempre ali com a gente. E as pessoas vibrando com a marca nova. Então foi algo bem, bem gratificante, e o caminho agora está aberto para a gente expandir, para a gente crescer e seguir o nosso caminho que a gente tanto quer.
Laércio, se você deixasse para o seu filho um conselho num tweet de 140 caracteres, o que você deixaria para ele?
Em 140 caracteres eu pensaria em... Tente ser cada vez melhor. Melhor com as pessoas, melhor no que você faz, melhor com você mesmo, e busque o autoconhecimento. Eu acho que nas nossas fraquezas, nas nossas dores piores, assim, é onde a gente ganha forças para fazer diferente e para conseguir superar todos esses obstáculos.
Fenomenal!
140 caracteres, será que deu 140?
Parece que agora aumentaram o limite, parece que pode mais. Tente ser o melhor, né? E tem tantos insights poderosos dessa história que o Laércio está compartilhando com a gente. Ele foi buscar ajuda profissional. O paciente, quando precisa ser a melhor versão dele, vai buscar ajuda com você.
Sim.
Vai buscar ajuda com pessoas que ele confia. Pessoas que ressoam e se conectam no nível de valores, os mesmos valores. E saber que tem mais profissionais, tem mais médicos que podem ouvir essa história, se inspirar. E às vezes uma palavrinha, um exemplo que a gente comentou aqui pode fazer diferença para as pessoas, também está tornando eles melhores, né?
Com certeza.
Isso é muito, muito legal. Então eu espero que você tenha gostado muito desse nosso papo. Dr. Laércio, muito obrigado.
Obrigado você, Pedro. Eu que agradeço.
Hoje. E se você tem algum comentário ou alguma pergunta, como é que as pessoas podem acompanhar você? Dr. Laércio, que é o nosso blogueirinho do grupo, a gente vai.
Você sabe que eu tenho o meu Instagram, que é Laércio Guerra.
Ok.
E eu criei um Instagram e um canal de YouTube que está nascendo, e um canal de Facebook também, chamado De Médico para Médico. Eu tenho essa vivência de poder ajudar bastante profissionais da área, como eu falo, não a enriquecer com o consultório médico, mas você ter uma qualidade de vida e prestar um melhor atendimento para o seu cliente, para o seu paciente, que vai ser através de uma clínica bem gerida, com uma gestão eficiente.
Dr. Laércio Guerra, De Médico para Médico, para você. Deixe os comentários aqui embaixo, manda esse link para aquele seu amigo que é médico e vai tirar proveito dos conselhos que a gente compartilhou hoje. Esse foi o nosso episódio de hoje do Supercast. Nosso episódio sobre como médicos estão se diferenciando e empreendendo com sucesso. Se você gostou desse conteúdo, manda esse link desse vídeo ou desse áudio para uma pessoa que é importante na sua vida. Eu tenho certeza que ela vai agradecer. Um grande abraço para você. A gente se vê no próximo episódio do Supercast. Um abração, até mais. Tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você está aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.